Eu sou Bianca Della Fancy.
Eu sou Lamona Divine.
E eu sou Duda Delo Russo.
Coragem.
E esse
é o...
Olá!
Quinta-feira, estamos aqui quinta-feira com a nossa convidada Brianna.
Olha!
Já foi embora ou não? Ficou,
não.
Brianna?
Não!
Você dormiu aqui,
dormiu,
não acredito!
Aqui.
Dormi no bentinho!
Em cima da sopa da Bianca.
Em cima do bentinho.
Em cima do bentinho, tá?
Não, coitadinho, meu Deus, tô grande demais, coitado.
Usando um crocs da Bianca.
E uma franja emo, porque
ai, linda, vem cá.
E um craque.
Girl.
Tem mensagem, viado.
Episódio de quinta-feira, aquele episódio que vocês já sabem. A gente lê os e-mails que vocês mandaram pra gente através do trindadedasperucas@gmail.com. E a gente vai ajudar ou prejudicar ainda mais a sua situação, tá? Brianna, convidada, quer ler o primeiro pra gente?
Com toda certeza. Eu começo pelo tema, e depois eu vou até o final?
Arrasa. Barbariza. Oh,
perfeito.
Isso. Tem que parar no meio também, fingir que acabou. Tudo
certo. Ó, já teve convidada que fez isso, viu? Ó, deixa pra...
Exposed.
Foi muito criticado.
Tema, namorada endividada. Olá, meninas. Amo ouvir vocês enquanto eu tomo meu café da manhã antes de começar o dia. Amo todas vocês e desejo muito sucesso a todas e renovação do contrato com o Spotify, que as bonecas merecem.
Oi.
Um beijo. Obrigada. Para a convidada, se houver. Tem sim, um beijo. Mua. Me chamaram de Maria e minha história é o seguinte. Me chame de Maria e minha história é o seguinte. Louca.
Me chamaram
gente,
Maria.
Calma aí.
Hoje é do bairro apenas.
Me gritaram Maria.
Me façam Maria.
Mas essa Maria, gente, é uma mulher cis, bissexual de 28 anos e namora a Ana há 5 anos. Nosso namoro sempre foi muito bom. Nos damos bem e ela é muito compreensiva, amorosa, paciente e já nos ajudamos demais ao longo do relacionamento. Aconteceu que a minha namorada teve um câncer um tempo atrás. Eita. Graças a Deus, se recuperou bem e reagiu bem ao tratamento. Mas agora ela está endividada demais por causa dos gastos que teve. Devido ao tratamento, ela perdeu o controle das contas. Gastou muito com remédios, plano de saúde, reabilitação e etc. Atualmente, ela precisou voltar para casa dos pais, porque além de estar endividada, ela teve vários cortes salariais devido à pandemia.
Caralho.
E não estava conseguindo nem manter as contas básicas de água, luz e alimentação. Infelizmente, eu não ganho muito e não tenho condições de ajudá-la financeiramente. Por isso, ela precisou pedir ajuda dos pais e voltou a morar com eles. O problema é que os pais dela moram no interior do estado, a 800 quilômetros de distância daqui. Temos tentado nos ver uma vez por mês, mas são
longe
11 horas de viagem de ônibus.
Gata, com certeza.
E a passagem de avião é muito cara. Caramba, tem o ônibus e o avião, gente.
11 horas.
Meu Deus!
Meu Deus. Termina.
Estávamos planejando morar juntos no próximo ano de 2022, mas devido às dívidas dela, isso se tornou inviável, porque eu não conseguiria bancar nós duas sozinhas, e ela no momento não tem condições de dividir as contas. Me sinto muito decepcionada, porque sem dinheiro, infelizmente, a gente não consegue realizar nada e estamos paralisadas. Tudo vai dinheiro. Não sei o que fazer. Já conversamos sobre isso e ela também se sente frustrada com as situações do nosso relacionamento. Ela já me propôs ir morar junto com ela na casa dos pais dela no interior. Ui. E disse que eles não se importariam em receber pelo menos o tempo que precisamos. Mas fico com receio. Apesar dos pais dela gostarem muito de mim e nos darmos bem, eu não sei se morar junto com eles daria certo.
Não vai dar.
Eu não queria envolver os pais dela nos problemas do nosso relacionamento, porque eles já estão ajudando ela. PS, nós duas trabalhamos home office, então a mudança não atrapalha o trabalho. Não, nossa, é grande mesmo, né? Não. Caramba! Não vamos terminar, porque nos amamos muito, nos respeitamos e temos uma trajetória de conquistas e aprendizados. Sabemos que é só uma fase, mas tem sido uma fase bem desafiadora. Também gostaria de ressaltar que temos planos de morar juntas no interior, depois que ela pagar as dívidas, porque o custo de vida lá é muito mais baixo. Só que nossos planos... nós vamos alugar um apartamento para nós duas. Então, para o interior, eu vou de todo jeito. Só se eu for antes de ela pagar as dívidas, teremos que morar com os pais dela. O que acham? Eu vou morar na casa dos meus sogros agora, pra gente consiga juntar mais dinheiro, pra finalmente possamos viver a nossa vida, ou continuamos à distância e eu espero que ela consiga resolver esse endividamento para só então irmos morarmos juntas em um apartamento só nosso. PS2. Fizemos as contas e com o valor que ela tá economizando morando com os pais, ela vai demorar mais ou menos um ano e meio pra pagar as dívidas. Eita. Desculpa a mensagem longa, mas resumi o máximo que pude.
Passada. Eu amei que você leu com tanto entusiasmo que ela parecia uma professora de escolinha.
Exatamente essa história.
Tava contando muito bem
obrigado,
a história.
Obrigada.
O que você
Ai,
acha?
Ai, meu Deus. Gente, que situação complicada, né? Eu vou assumir aqui o ponto que eu não vou dizer o que alguém deve fazer com a própria vida. Porém, eu vou puxar o ponto que tem que colocar na balança, sabe? Se vale o risco de arruinar a relação com os pais da menina por um ano e meio. Porque ela vai estar morando um ano e meio, já é isso. E eu acho que é aquilo, quem casa, quer casa, sabe? Não dá muito certo essa coisa de morar com os pais, não. Mas vai de vocês, né, gente? Se não der certo também, tem como sair fora antes. Não precisa de ficar um ano e meio lá.
Gente, eu acho que ia ser tudo ela ficar esse ano e meio na casa dos pais da mina dela. Porque assim, um ano e meio passa relativamente rápido. E assim, quando você vai morar na casa dos pais do seu parceiro ou sua parceira, eu acho que as coisas ficam muito difíceis quando não existe um plano pra você ir embora de lá. Quando você tá lá, tipo assim, sem ter o que fazer, sabe? Sem ter condições de sair de lá. Você tá indo pra vocês ficarem juntas e vocês se mudarem pra morar juntas depois. Então existe um começo, meio e fim. Os pais vão saber que você vai embora de lá. Ela também sabe que vocês vão embora. Todo mundo sabe que vai ter um fim aquela situação, todo mundo junto. Pode ser que esse ano e meio seja meio ó. Porque, né, enfim, a gente sabe como é morar com o sogro e tal.
Exato!
Mas eu acho que vai ter um fim, né? Vocês têm um plano. Então, eu acho que sabendo que vocês vão embora, que as duas vão embora, acho que qualquer tipo de problema talvez não aconteça. Porque vocês vão embora. E todo mundo sabe disso.
Ah, e o próximo e-mail? Fui morar com meus sogros e virou inferno.
Se fosse uma situação meio, tipo, não temos pra onde ir, vamos ficar aqui até... Não, vocês têm um plano. Enquanto a Briana lia o e-mail, eu ficava o tempo inteiro assim. Gente, precisamos de um plano. Um plano, um plano, um plano. Eu acho que esse é o plano.
Sim.
Morar lá por um ano e meio, juntar dinheiro. Ficar juntas, não precisar lidar com essa distância toda por um ano e meio. E talvez não ter que lidar com um possível término por causa de distância, enfim. E pronto, passou esse ano e meio, vocês pegam o que vocês juntaram. Alugam um apartamento lá, que é bem mais barato. E vida nova, gata, acabou.
Eu acho que ela indo pra lá, ela vai querer se mudar até antes mesmo. Eu acho que ela indo pra lá não vai aguentar morar com os sogros. Não vai mesmo. Depende como eles são. Você não sabe como que ele é, você nunca vai morar pra lá. Não vale tentar. Vale tentar, cara.
Eu acho que assim, além de ter o plano, tem que ter planejamento. Acho que não adianta você ficar morando um ano e meio, você e a sua namorada, se vocês não conseguem pagar as contas.
Verdade.
Vocês vão ter que abdicar de muita coisa pra esse planejamento dar certo. E em um ano e meio, vocês estarem no apartamento de vocês. Vocês vão ter que abrir mão de uma certa privacidade do casal. Então assim, é entender que é temporário, vocês têm esse planejamento, têm esses planos e tem que seguir eles, porque senão não vai dar certo.
É porque eu tava pegando como referência minha experiência em trazer vagabundo sem trabalho pra morar dentro da minha casa, entendeu? E aí não dá muito certo.
Poxa,
são melhores. Olha, não aceito mais ser sugar mommy, amiga. Deus é mãe.
E aí, o que aconteceu? Deu errado. Óbvio.
Deu errado. Envia um e-mail pra gente, amiga.
É. 30andasperucas@briana.com. Manda pra gente.
Vai deixar.
Próximo e-mail, vou ler, tá?
Milhões. Tá, mas foi resolvido, então.
Foi resolvido. Né? Separa.
Eu acho que ela tem que testar, ir pra casa dos pais da menina, então. Ver se ficar insustentável pra você, volta pra sua casa. Eu sei que vai ser difícil tomar essa decisão de voltar. Mas volta até vocês conseguirem realmente ir morar num lugar que vocês... Posso ter dificuldade de vocês, né? Um ano e meio é muita coisa, amiga. Um ano e meio é muita coisa pra morar com sogros.
Olha,
eu não conseguiria, não.
A 11 horas de viagem, eu acho que dói mais ficar 11 horas de distância da pessoa sem conseguir ver ela, porque não tem dinheiro pra pegar um avião nem ônibus, do que ficar um ano e meio lidando com os pais da pessoa. Tipo, sabe? Acho que ali você tem mais vontade de fazer as coisas, sabe? Tipo, do que ficar longe por um ano e meio, 11 horas de distância. Vai logo pra lá, imagina. Eu já teria ido.
Mas não romantizando isso, porque jamais. Não vai ser fácil, tá? O convívio com o parceiro já é difícil. Com os pais do seu parceiro, é muito mais difícil ainda. Então vai com essa cabeça, que você vai ter que... Não, a gente não pode romantizar isso. A gente tem que falar que é difícil também, que ela vai ter que ser um pouco mais forte.
Não vamos ser negativas,
é
que a gente não sabe
boa
como são...
Boa sorte ao casal. A gente deseja
a gente não sabe como são os pais da namorada dela. A gente não sabe como são os sogros. Então, a gente não sabe se eles. Às vezes eles são, tipo, super massa mesmo. Eu conheço casais que moram com os pais e, tipo, é super massa. Moram por um tempo, depois vão embora. Sim. Ou eles são, tipo, ó, a gente não sabe. Ela disse que eles são legais, mas nunca morou com eles. Então, tipo, acho que super vale a pena um ano e meio só. Se fosse 3 anos morando com sogros é uma coisa, mas, tipo, um ano e meio, gente.
Ih, gata.
Acho que é de boa.
Não.
Próxima. Bonecão do posto do OnlyFans. Olá, gatas e gêneras. Por favor, não divulguem meu nome.
Olá.
Olá. Afinal, tenho amigos que ouvem o podcast. Me chamo Cindy Lauper. Tenho 23 anos e sou pisciano com ascendente Libra. Foda-se, vou falar meu signo mesmo, vocês que lutem. Nossa, já começou com atitude, né?
Não sei o que significa, mas boa
começou
sorte,
com atitude,
viu?
Atitude, né? Vou falar seu nome aqui.
Passivo-agressivo, né? Nossa.
Agressivo.
Dominadora.
Eu vou falar que gostei até, viu? Pois o meu dilema é que eu estou num relacionamento com a Carla Dias, que trabalha comigo. Ela começou como minha funcionária e agora temos o mesmo nível de cargo na empresa. Estamos num relacionamento de mais ou menos 2 meses e nos damos super bem, na vida amorosa e na cama. Quem escreve? É um menino hétero, é isso? Ou não?
É bissexual, né, amor?
Um homem trans.
Ou um menino bissexual, meu amor.
Ou então, cara. Um homem trans e bissexual.
É isso que ele falou?
É isso, no final ele fala.
Ah, tá. Homem trans, bissexual.
É que a gente não chegou lá, mas ele fala.
Beleza. É bom se apresentar no começo, viu, meu filho? Pra saber com o que eu tô falando. Quando começamos a namorar, a Carla Dias me contou que fazia um conteúdo para o OnlyFans. E questionou se teria algum problema. Eu disse que não.
E quem não faz?
Até perguntei como funcionava o babado, já com interesse de futuramente criar um também.
Eita!
Contudo, Carla Dias me fez uma proposta. Perguntou se eu não gostaria de participar de um conteúdo com ela.
Eita!
No primeiro momento, eu recuei. Mas no final, aceitei. Pois estou aberto para novas experiências. Quando chegou a hora das gravações... No Projac, eu estava com... sem vontade. Brochei total. Foi o ó. Apenas ia pra frente e pra trás. Igual um bonecão do posto. Sem performance alguma. Até ela estranhou. No meio do ato, indagou. Tá tudo bem? Parece meio pálido. Você não é assim.
Tá meio morto, né, menino?
Vou checar seus batimentos cardíacos.
Você desmaiou agora? Aconteceu?
Vou checar seus batimentos cardíacos. Você está vivo? Eu disse que não estava me sentindo bem. Que estava muito calor. Vivo na Europa. Que privilegiado.
Olha só.
Que provavelmente minha pressão baixou. Ela colocou suas roupas e me deu um copo d'água. Diz que deveríamos tentar outro dia. Santíssima, meu problema no sexo se resume ao ponto de que toda vez que transamos, ela solta. E o nosso vídeo? Olha, a mãe da Kim Kardashian, né? Ela quer fazer o vídeo dela.
Grava o filho, o vídeo, filhinho.
Grava o vídeo. Ao mesmo tempo, eu quero fazer o conteúdo. Mas sinto que não é o momento certo. PS, eu sou um homem trans e bissexual. Tenho muita inseguridade com meu corpo. Pois não tenho mastectomia feita ainda. E a menina é cis, infelizmente. Palavras dele, hein, pelo amor de Deus. Queria agradecer pelo conteúdo incrível. Lamona, suas músicas me salvaram na quarentena. Bianca, obrigada.
Não, obrigada.
Bianca, obrigada pelos vídeos incríveis que produz no seu canal.
Produzia,
obrigada.
Né?
Duda, obrigada por dizer, porque agora meu dinheiro tá saindo de publicidade, gata. Milhões e milhões. YouTube dá 2.000 por mês. Ah, me poupa. Duda, obrigado, obrigado. Sua drag me inspira. É, pois quero muito me montar algum dia. Além dos seus podcasts, me acompanharam na minha rotina monótona. Quando eu ouvia sua voz, em algum momento, em algum escape, nos meus dias de...
Você tá fingindo que não sabe ler, né, sua puta? Lê direito.
Ai, não gostei. Eu só leio o que eu gosto, entendeu?
Pois você vai ler direitinho. Sua drag me inspira, pois quero me montar algum dia.
Segue uma foto minha.
Além disso,
desculpa.
Além disso, pelos teus podcasts me acompanharam na minha rotina monótona. Quando eu ouvi a sua voz, era um momento de escape nos meus dias difíceis, tá?
Pelo amor de
Deus. Muito obrigado. Tá?
Segue uma foto minha, é o costume de ser biscoiteiro. Aí ele mandou as fotos dele.
Oh, um boyzão.
Ele é um boyzão belíssimo.
Um boyzão cabeludo, ó, tatuado.
Ai, gente, eu acho que tá faltando comunicação aí nesse casal, né?
É, eu acho que tá faltando comunicação primeiro de tudo. Primeiro de tudo.
Porque se tá tudo perfeito, né? Tem que conversar pra ajustar o que não está
Mona,
perfeito.
Mona, o que o babado é que, assim, ele gosta de transar com ela, mas quando chega pra transar com ela e ela quer filmar, a pessoa brocha. E eu entenderia. Eu entendo, porque assim, se fosse pra mim, se a pessoa só conseguisse transar comigo com uma câmera ligada, eu ia ficar putz. E tem toda aquela pressão do tipo, isso depois vai pra internet, sabe? O que as pessoas vão achar de como eu transo, sabe? É uma pressão babado.
Ele tem babado com o corpo.
E não é só isso, né? Ele tem as disforias dele. Então ele ainda tá buscando resolver a questão da inseguridade dele. Então isso é um processo dele. E que expor isso pra outras pessoas é muito mais lento esse processo, sabe?
Sim.
Então você tem que expor isso pra sua
namorada. Eu acho também que ele precisa pontuar muito bem pra... Eu não sei se isso já aconteceu, mas você seria muito bom se ele pontuasse muito bem pra ela, porque ela é cisgênera. Então talvez ela não saiba, de fato, todas essas questões de corpo e tudo, de inseguranças e tal. Então acho que é importante você falar pra ela não achar que é uma questão do sexo em si, ou dela, sabe? Tipo assim, que tal hora ela também pode…
Ou de ego também,
tal
que você
hora,
não quer aparecer.
Ela pode,
né,
cair num lugar de achar, tipo, ah, ele não quer fazer comigo, né? Porque, mas ele falou que iria fazer, mas… Ah, mas ele é biscoiteiro, mas ele não quer fazer comigo. Então tá em mim o problema, e não é nela. Então seria bom você falar das suas questões, se abrir com ela mesmo, né? Por mais difícil que seja, é bom a pessoa que te ama saber… Todas essas coisas que te atravessam. E acho, pra finalizar a minha fala, eu acho que você precisa também ser… Precisa não, não precisa de nada. Seria bom, talvez, você entender até que ponto você de fato quer fazer esse vídeo. Você quer fazer esse vídeo mesmo? Ou você quer fazer como uma prova de amor, uma prova de que você gosta do que ela faz e quer fazer parte da vida dela? Sabe, às vezes a gente tá namorando com alguém e se propõe a fazer umas paradas que a gente jamais faria, mas faz pra pessoa ver o quanto a gente tá na vibe dela, o quanto a gente se conecta, o quanto a gente tem em comum. E às vezes a gente se conecta tem coisas em comum, em outros sentidos, em outros não também. E tá tudo bem, sabe? Então, pare e repense tudo isso e chegue no resultado e fale pra ela, sabe? Compartilhe isso com ela.
Amém. Eu tenho até um exemplo prático, gente, de como é nocivo você não contar as coisas. Porque eu tive um namoro, onde eu namorei durante um ano com um cara e a gente nunca teve qualquer contato sexual. Nenhum.
Um ano.
Nada.
Um ano, amiga.
Como assim, amiga? Conta mais.
Eu juro pra vocês. Um ano e nada. E era sempre uma desculpa, era sempre uma coisa, era sempre um rolê. E por mais que a parte sexual era… Não,
mas
era
de quem? Sua ou dele?
Dele! Aí eu, nossa, eu sou uma ninfomaníaca. Aí, imagina como que eu era, gente. Nossa senhora, eu sofria, chorava. Ah, e desenvolveu, amiga, assim, traumas bizarrésimos. Porque ele não me contava o que estava acontecendo. E eu achava que o problema era eu. Aí depois que eu terminei com ele, uhum, um ano e meio depois, ele veio falar que foi pra terapia, entendeu o que tava acontecendo, os problemas dele. Aí eu falei, meu amor, já passou, né? Passou muito tempo, mas foi tenso.
Então, mas ele falou pra você que ele era sexual, alguma coisa assim?
Não, ele falava que não conseguia, que tava se sentindo bem, não sei o que lá. Aí eu fiz ele ir pro médico pra descobrir qual era os problemas dele, que eu falei, que porra é essa, né? É, porque assim, na primeira vez que a gente foi, fui dar uma mamada no pirulito, virou um papel crepom na minha mão, né? Aí eu falei, que é isso? É, mentira, não falei que... falei, que é isso? Brincadeira, gente.
Eu me tirou de lá pra cá pra isso.
Me tirou do meu ponto à toa pra isso.
À toa?
Eu virei pra ele e eu falei, né, o que que tá acontecendo? Você tá bem? Aí, tipo, quase chorou, falando que ele tava com um problema, que ele não sabia o que tava acontecendo. E eu sou, tipo, quando eu tô apaixonada, eu sou muito romântica, sabe? Assim, não se preocupa, eu vou estar do seu lado, vamos descobrir junto o que tá acontecendo. Eu quero mamar essa rola. Só que, gata, foi um ano me enrolando e nada, entendeu?
Neto, foi forte.
Foi tenso. E pra mim ainda acabou mais ainda quando eu descobri que antes de mim, ele era louca dos grinders, saía fazendo tudo e não sei, amiga, o que lá. Eu falei, ah, então, entendeu? Problema sou eu. Aí eu larguei, né, gente? Mas foi tudo. Larguei dele, chamei o meu amigo pra ir no nosso apartamento. Dei até ficar roxa.
Amiga, olha só, isso pra mim foi um gatilho muito bom, porque eu passei por algo semelhante. Eu namorei, gata. Namorei com uma bichona aí, safada, ridícula, por 7 meses. E nesses 7 meses, todas as vezes que a gente transou ou fez qualquer coisa sexual, eu fui atrás. Todas as vezes.
Olha
e aí,
só,
depois
é
um
horrível
tempo,
isso.
Horrível. Depois de um tempo, eu comecei a… Isso namorando… Ué, como assim?
Ele não procurava ela.
Não me procurava nunca. Tipo, todas as vezes que a gente transou, ou eu chupou, sei lá, qualquer coisa que aconteceu. Eu é que tinha que ir, sabe? Eu é que tinha que fazer uma gracinha, eu tinha que falar alguma coisa, eu tinha que… Porque se fosse por ele, a vida ia seguir e a gente não ia fazer nada.
Sim.
E eu lembro de perguntar, tipo, como era a relação dele com o sexo, tipo… E eu lembro que a gente era muito parecido. Então, ai, ótimo. Mas nunca ele veio me procurar. E aí, durante um tempo, durante o namoro, eu lembro de me questionar. Gente, que tem comigo que esse boy me procura, sabe? Tipo, por que ele não me procura? E aí, depois, fui descobrindo, na verdade, que é uma puta que tava afim de outro cara. Dei pro ex dele, foi muito melhor do que dar pra ele. Foi tudo, amiga, foi tudo. Amiga, esses dias eu tava com o ex dele. O ex dele, minha filha, que ele falava mal pra mim. E foi uma delícia, foi uma delícia.
Ai, que sabor! É muito bom, né?
Nossa,
ai, gente,
tudo.
Ó. Desse ex ainda, quando eu larguei dele, passou uma semana, ele não foi assaltado por uma das travestis que estava lá perto de casa, ai, não estava na cara dele. Passada. Eu falei, reparação histórica, problema seu. O apartamento que a gente tinha era num bairro que em volta era só prostituição. Tinha puteiros, era maravilhoso. E a nossa rua era uma rua só de prostituição de travestis. Eu me sentia completamente bem-vinda. Era ótimo, eu só saía fazer compra de noite. Eu saía batendo papo. Cada vez que eu passava, oi, tudo bom? Ai, gente, era muito demais. Aí eu fui embora, fui assaltado. Espero que tenha sido seguidora minha.
Merecido, ele mereceu.
Próximo e-mail.
É isso. Então, próximo e-mail, vamos lá. Vou ler.
Rasga.
Algemas da paixão. Olá, meninas. Vocês são incríveis. Conheci o podcast pela Duda. E hoje acompanho as três. Amo vocês. Obrigada. Não faz mais do que obrigação. Vamos lá. Primeiro, sobre sexual. Há pouco mais de 2 anos atrás, conheci uma mina trans e a gente ficou uma única vez e nos apaixonamos. Foi lindo, ficamos poucas vezes e engatamos um relacionamento. Estávamos extremamente apaixonados e minha família e amigos aceitaram meu relacionamento com ela. Foi muito bacana isso. Porém, após 1 mês de relacionamento, descobri que estava sendo procurado pela polícia.
Meu Deus!
Ai, que sabor!
E ela esteve ao meu lado. Me entreguei à lei e fiquei recluso da minha liberdade 1 ano e 7 meses passado.
Gente, a pessoa era ninguém mais, ninguém menos que Rebeca. Vamos lá.
Desse tempo, um ano, ela enviava cartas e fotos pra mim toda semana. E era uma delícia, pois sabia que ela não tinha me abandonado. Porém, em uma visita, minha mãe me disse que ela estava namorando em caixas altas. Fiquei muito triste, porém, é isso, né? Não podia obrigar ela a me esperar. Bom, saí depois de um tempo e ela estava solteira. E voltamos. Porém, ela estava muito diferente. Ela estava morando com uma amiga que era a própria ADM do Quebrando Tadu. Tabu.
Tadu.
A Duda Delo Russo. E disse na minha cara que dizia que ela não deveria voltar comigo, pois eu era um ex-presidiário.
Ai, que quebrando. Nossa, mas essa
não,
aí...
isso não é não, quebrando o tabu, é... não, meu não, amor. Filho, isso é uma babaca.
Isso é reconstruir o tabu, caralho.
É. É.
Uhum.
Mesmo eu tendo mudado a minha vida depois que saí, em apenas 2 meses arrumei um emprego na minha área, sou formado em RH, e meus pais me ajudam muito. Eles têm uma condição boa e ajudaram muito ela financeiramente enquanto estava preso. Ok, porém nossos pensamentos não batiam mais. Eu não via nela mais um alguém para namorar, e sim para ser amiga. E um dia brigamos e ela foi escrotíssima comigo, jogou todo o meu passado na minha cara e disse que ela deveria mesmo ouvir a amiga dela. Eu não fiquei por baixo e disse a ela que realmente aquela relação não me cabia mais, porque nosso namoro era a três. Eu, ela e a amiga, que se metia em
nossa,
tudo.
Eita.
Até entrar no quarto amassou. Com a gente transando, já entrou.
Meu Deus!
Gente. Isso não é uma amiga, é um demônio.
Amiga.
É, encostou.
É, e que eu estava farto de tudo isso. Bom, terminamos há uns 2 meses. Porém, tenho muito sentimento por ela, muito mesmo. Mas preciso priorizar a minha saúde mental e a dela também. Essa amiga que ela mora tem família em Recife. E há uma semana atrás, ela simplesmente foi embora e deixou ela aqui em São Paulo sozinha. E ela não tem condições de manter tudo sozinha. E me procurou. Fiquei mexido e ajudei financeiramente com uma quantia. Indiquei ela no meu trabalho e minha chefe disse que vai contratá-la.
Meu Deus!
Porém, não quero que ela pense que quero voltar com ela. Mesmo estando indeciso se quero ou não. Mas também não quero vê-la ir se prostituir, porque ela disse que era a única opção que ela tinha naquele momento. Eu a amo, não quero vê-la na prostituição, convidei ela pra morar comigo, meus pais também moram na mesma casa que eu. Super apoiaram e tal, eles amam ela de paixão. Mas disse pra ela que será como amigos, ela muda pra minha casa semana que vem, porém estou com medo de virar um, entre aspas, casamento. Ou por ela estar na minha casa, eu não conseguir seguir minha vida sentimental. Ou ficar como um bobão fazendo coisas pra ela. E ela sempre jogando com meu psicológico. E se aproveitando dos meus sentimentos pra pegar as coisas materiais minhas. Mesmo que sejam supérfluas pra mim. PS, lista de coisas que ela não tinha e eu tirei de mim. E dei pra ela.
Puts.
TV do meu quarto, meu notebook, meu celular reserva, iPhone 7,
nossa, minha
Apple
alma.
Watch, Apple Watch que eu não usava, e pencas de Pix. Me ajudem.
Porra.
Estou sendo grande trouxa ou estou agindo com coração e ajudando alguém que eu gosto, pois afinal ela ficou um ano se correspondendo comigo, né? PS2. O sexo, que é algo super importante pra mim, ela só gosta de lajinho. E não tem a possibilidade dela ser ativa ou algo parecido. Ou seja, como passiva, é ruim. E é isso. Mas a amo. Passar.
Não, eu entendi umas coisas aqui.
Eu...
Vai, Briana.
Posso?
Pode.
Eu acho que tem alguns pontos. Vamos pegar desse último aqui da parte do sexo. Que eu acho que a gente pode começar pelo que a gente tá mais fresquinho. Porque eu acho que... Falta, pro princípio de tudo, comunicação de novo. Comunicar claramente quais são seus anseios, quais são suas preocupações e juntos encontrar uma solução para aquilo. Porque não adianta ficar deixando assim, ai, será que vai, será que não vai, como que é. Quando vê, deu merda, entende? Ou tem as coisas claras, bem definidas, para os dois poder saber como que vai rolar, para não ficar com isso. Agora da parte do sexo. Gente, conversa também no sexo. Não tá bom? Sugere posições diferentes. Conversa o que tá acontecendo. Será que ela tem disforia em relação à genitália? Por isso que ela fica de ladinho, aonde ela consegue esconder com tranquilidade? Ela não é ativa porque ela pode ter muita disforia em relação a isso também? Então, por que que não tá conversando com ela? Quem a gente ama? Se a gente ama, eu acho que a gente tem a liberdade de ser sincero o suficiente pra conversar quando as coisas estão boas e quando as coisas não estão boas também. Porque se a gente ama, é porque a gente quer construir um futuro, a gente quer um rolê legal. E a gente só vai conseguir isso entrando em acordos com as situações. E eu acho que isso vale pra tudo dos dois. Entrar num acordo do que faz sentido ou não pra ambos e como eles podem encontrar soluções pros conflitos que aparentemente está pendente só pro lado dele, né? Porque ele dá, mas ele lembra de novo o que deu. Ele chama, mas ele não sabe se quer. Ele ama, mas não sabe se ama. Ele gosta do sexo, mas não gosta do sexo. Cara, não se define, né?
Nossa, colocou na parede.
O que eu acho, além disso tudo que a Briana falou, eu não acho que você é trouxa, porque trouxa é quem usa das suas emoções, usa da sua bondade pra tirar as coisas pra si só. Isso é ser trouxa. Isso. Você não tá sendo isso. Você tá sendo uma pessoa com coração bom. Amiga, ele não é trouxa. Ele faz o que… Ele quer ajudar a pessoa. Ele tem sentimentos por ela. Não, eu acho que trouxa é quem usa disso pra se auto… Sabe? Eu acho horrível isso. Então assim, o babado é que assim, ela está indo morar na sua casa. Ok… ela meio que já conseguiu um emprego. Eu acho que se você tem esse receio, né, de vocês não terem mais um relacionamento, você quer só a amizade dela, ainda mexe contigo, talvez eu acho que você pode meio que estabelecer um período pra ela ficar na sua casa. Até ela se reerguer, ela já conseguiu esse emprego. Então, ok, ela já tem um emprego, ela vai juntando o dinheiro dela até ela conseguir um lugar pra ela ir morar. Porque eu sei que o fato de ela ter… ela seguiu a vida dela enquanto você estava preso. Eu sei que isso machuca você, mas ela seguiu a vida dela. Nesse tempo, ela mudou, as pessoas mudam. Então, eu acho que não é mais a pessoa que você estava apaixonado. Pode ser também que ela esteja buscando outras coisas e… Sinceramente, eu acho que você deve seguir com a sua vida, reerguer a sua vida, buscar as coisas que você quer pra você. E aí vocês mantêm uma amizade, né? Ela busca também a independência dela, que ela precisa também. E a partir daí, vocês veem se vocês funcionam mais como amigo ou se futuramente vocês podem voltar a ser um casal. Mas o foco agora é você focar em você mesmo. E que bom que ela tem alguém em você, um amigo, que pode ajudar ela tanto assim. Porque você já ajudou até demais, você deu um monte de coisa pra ela, sabe? Então, foca em você agora e estabelece uma meta pra ela ficar na sua casa até um período X. Porque você também não é um abrigo, sabe? Você tem as suas questões, tem um monte de coisa pra lidar também. E pra mim é isso.
Eu acho também.
Então... Nossa, eu achei bem babado esse caso. Bem difícil, bicha. Mas calma aí, bicha. Segura essa mão, tem uma boa conversa com ela aí antes dela ir pra sua casa. Quer dizer, não sei se ela já chegou na sua
muito
casa.
Muito bem explicadinho.
Muito, assim, muito, muito bem pra falar: olha, gata, estamos voltando, mas não é o relacionamento. Entenda também esse seu sentimento, porque pelo jeito você tá muito bambiada aí, como a Briana falou. Se entenda, perceba-se aí, porque você parece que vai voltar pra trás e vai voltar com ela. Eu tô sentindo isso. Seja pulso firme agora pra seguir sua vida. Exato. Seja pulso firme pra seguir sua vida. Esse relacionamento realmente acabou. Você só tá ajudando ela nesse momento da vida dela. Ponto. Ponto, gata.
Ai, gente, também, tá? Assim, sinceramente, sabe? Vamos ajudar as pessoas? Vamos ajudar as pessoas. Mas eu também, a gente precisa saber até onde a gente ajuda as pessoas. Pra não tirar o que você já tem. Pra não acabar com a sua cabeça, sua vida, sua rotina, seu dia a dia. Sabe? Tipo, as pessoas às vezes parece que entram num lugar de culpa. Tipo, nossa, eu tenho que ajudar essa pessoa. E aí você vai se dando. Olha tudo que você deu pra ela já. Um monte de pix, um monte de coisa. E pra mim não deu nada, sabe? Eu tô aqui diariamente, você não fez nada pra mim. Então, assim, muita coisa que você já deu pra ela ainda tá ajudando mais. Como se ela fosse um problema que você tem que resolver, sabe? Tipo, ela tem que resolver a vida dela. Tipo, se você pode ajudar, ajude. Mas até um lugar onde não tire o seu. Você não pode tirar do seu. Você não pode. A gente ajuda as pessoas quando a gente tem a mais. A gente vai e dá. A gente doa. A gente né, faz porque a gente tenha mais, a gente sabe que tenha mais, tem gente que tem muito pouco e vai dar. Você tá dando coisas que não são a mais, assim, você tá dando, tipo, coisas que são de fato suas, sabe? Uhum. Quase que num lugar de obrigação, você não tem obrigação de fazer isso. Você pode fazer de coração, de bom grado, de coração aberto, mas eu acho que já tá entrando num lugar aí de você perder a mão e a gata tá só se crescendo, né, meu amor? A gata tá só se crescendo, entendeu? E ela vai se esparramar cada vez mais, porque ela vai entender que você gosta dela e o que ela pede você dá, sempre foi assim. E tá só sendo assim e vai continuar sendo. Tipo, você tem que estabelecer os seus limites. Uhum. Quais são os seus limites? Você sabe quais são? Porque até agora você deu tudo que você tinha.
Uhum. Aprenda a dizer não.
Se liga, não. Hein? Se liga, hein?
Então é isso, é
ótimo.
Isso, hein?
Gente, se liguem. Obrigada, Briana, mais uma vez.
Obrigada, Briana.
Obrigada, amiga. Que honra! Muito obrigada por realizar o sonho, meu.
Obrigada.
Foi maravilhoso. E vocês são incríveis. Eu, sério, amiga, eu estava há anos esperando por esse momento. Finalmente
como
veio.
Como assim, anos?
Obrigada,
começou ontem
o
podcast? Tem um mês de podcast. Fala isso às vezes,
ai,
mulher.
Gente. @ Briana Naschi em todas as redes sociais. Pode lá me seguir. Vão acompanhar o meu podcast. @ Garotrans em todas as redes sociais ou plataformas que você gosta de ouvir podcast.
Azul. Eu sou Camila Cabello no Rock in Rio. Confirmaram agora.
Gente, chega de tragédia no Brasil, pelo amor de Deus.
Eu sou Bianca Della Fancy, Bianca com dois L's e Y, because I'm so fucking fancy, and you already know. Me segue no meu Instagram, meu Twitter e se inscreve no meu canal, o Está Bueno Para Ti, Maricón Hijo de Puta. Até terça-feira, beijo. Tchau, Briana, tchau, plateia.
Eu sou Lamona Divine em todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Twitter, em todas as redes. Estou no Spotify também, então acabando esse episódio você vai escutar as minhas músicas, meus hits, ajuda a mamãe, dá streaming pra ela. E vai ver meus videoclipes também, maricão safado de merda. Vai assistir meus videoclipes, se inscreva no meu canal e me dê muito amor.
Que isso, roubando meu bordão, assim, naquela de pau, como se nada?
Roubando por quê, querida? Passada. A gente pode voltar alguns episódios atrás e ver quem falou primeiro, maricão de merda. Tu nem assistiu
Royals,
o Veneno.
Eu tenho os
tu nem assistiu o Veneno. Você nem teve pais espanhóis idosos.
É o quê?
Tu nem teve.
Isso aí realmente.
É, gata. É, gata. Apropriação.
Vai, Duda.
Bom,
fala
eu
da cabeça
sou...
do pé do pau.
Eu sou vai, Duda. Eu sou Duda Delo Russo, com dois L's, dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma fissão, uma crítica, uma opinião, uma perna, uma bunda, um pé. Estou no Twitter, Fotolog, Flacão, MySpace, Meninos Online, Irmãos Dotados, Reality dos Irmãos Dotados, OnlyFans, muito mais. Estou devendo C&A, Renner, Riachuelo, Marisa, Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza e muito mais. Ainda estou no podcast Disque Bicha, no Big Bicha Brasil e no Botano Pra Tremer. Eita, brincadeira, vai lá.
Acabou?
Achei que tinha mais uma, mas não tem mais uma? Bom,
mais
ela.
Um
achei
pouco.
Que havia. Tchau! Ah, tchau!
É isso.
Até!
Beijo, Briana, beijo, plateia.
Beijo, Briana, obrigado.
Beijo,
Briana. Tchau, plateia. Muito obrigada.
O craque realmente precisa parar de. Bom.